reportagem especial.
Ter febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos, enjoo. Sintomas de quem está infectado pelo vírus da dengue, certo? Nem sempre. Doenças como gripe, rubéola e sarampo apresentam os mesmos sintomas. Para emitir um diagnóstico certeiro, os médicos optam então por um teste sorológico que só pode ser feito uma semana após o início dos sintomas. Esse tempo de espera pode ser perigoso, já que se o doente desenvolver a forma hemorrágica da dengue e não tiver acompanhamento médico, pode entrar em falência circulatória, o que inevitavelmente levaria à morte. Para reduzir a incidência de casos extremos, universidades mineiras trabalham na produção de kits diagnósticos que reduzem o tempo de confirmação da doença e antecipam a possibilidade de tratamento. É o que você confere na quarta reportagem da série Dengue, um mosquito, várias ciências, que tem produção de Kátia Brito.
Dengue.
Um mosquito.
Várias ciências.
Kit diagnóstico em desenvolvimento na Universidade Federal de Viçosa permite não apenas saber em 5 minutos se o paciente tem dengue, como ainda identifica o sorotipo do vírus. O teste emprega a técnica de imunocromatografia, a partir do mesmo princípio de um teste rápido de gravidez. A fita, em vez de detectores de hormônios femininos, tem anticorpos humanos. Em vez de a fita ser mergulhada em uma amostra de urina, ela é manchada com uma gota de sangue do paciente. Ao entrar em contato com antígenos do vírus, a fita muda de cor, sinal de que o paciente é positivo para a dengue. Segundo o coordenador da pesquisa Sérgio Oliveira de Paula, a principal vantagem do teste rápido é que os médicos podem intervir antes que a doença atinja um grau crítico.
Esses kits de diagnóstico vão fornecer uma resposta mais para o profissional de saúde, para o médico ali, intervir de forma mais rápida. Porque a questão é que o paciente é cometido com a doença hemorrágica, ele tem uma resposta muito rápida, muito aguda, ele vai a óbito muito rápido. Então, se o médico ele sabe que o cidadão tem dengue realmente, ele vai ser mais precavido com relação ao tratamento desse indivíduo.
Além de fornecer um diagnóstico rápido, o kit é de simples manuseio e de baixo custo. Boa alternativa para postos de saúde de regiões carentes e rurais, onde não é possível manter centros de saúde especializados e laboratórios de análise. Mas para aproveitar as vantagens do diagnóstico rápido, é necessário um tratamento preciso. Atualmente, a recomendação é repouso, ingestão de líquidos e paracetamol para controlar febre e dores pelo corpo. Ou seja, controlam-se os sintomas, mas não ataca-se o vírus. Desafio enfrentado por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, que produziram 83 extratos a partir de folhas, sementes, raízes e caules de 47 espécies de plantas do cerrado, já popularmente utilizadas para fins medicinais. Para testar a eficiência dos extratos, os pesquisadores introduzem o vírus DEN2 em células de animais, que depois são mergulhadas nos extratos. Até agora, as plantas da classe das xantonas apresentaram maior atividade contra o vírus, porém, ainda não se sabe como elas combatem o vírus. É o que afirma o professor e pesquisador na área de produtos naturais, Geraldo Célio Brandão.
Nós já sabemos que alguns polifenóis atuam inibindo síntese de proteína, inibindo formação de a polinização do DNA, então atua no ciclo de multiplicação do vírus em várias etapas.
Na mesma linha, a FUNED, Fundação Ezequiel Dias, também está testando 20 plantas do cerrado, das quais 5 conseguiram inibir a replicação do vírus da dengue tipo 2. Essas espécies têm em comum flavonoides, substâncias já descritas com ação antiviral. Porém, não se sabe se a ação do vírus foi bloqueada apenas pelos flavonoides ou se pelo consórcio com outras substâncias das plantas, ainda não identificadas. A chefe do Departamento de Virologia Molecular e Bioprodutos da Fundação Ezequiel Dias, Alzira Batista, explica quais são os próximos passos.
Agora a gente está buscando financiamento para estudar qual que é a ação exatamente desse bloqueio, como que esse bloqueio está sendo feito, para estudar os outros sorotipos e para a gente, a partir desses resultados, a gente desenvolver testes em vivo com animais e depois com seres humanos, para que a gente possa, então, propriamente dito, fornecer um produto para a comunidade.
A pesquisadora alerta, entretanto, que mesmo as plantas não devem ser utilizadas indiscriminadamente pela população na preparação de chás, já que este tipo de bebida não apresenta a mesma concentração dos produtos testados em laboratório. Kátia Brito para o FMG Educativa.
E Belo Horizonte voltou a amargar mais uma derrota na luta contra a dengue. Foram confirmadas ontem mais duas mortes por complicações relacionadas à doença na capital. Com isso, sobe para 6 o total de óbitos na capital apenas este ano e a cidade já acumula quase 29 mil casos confirmados, mais do que o dobro do que foi confirmado durante todo o ano passado. Amanhã, na última reportagem da série Dengue, um mosquito, várias ciências, como as pesquisas na área de gestão pública, avaliam a atual política de controle e combate à doença no país.